O Giro Latino tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Cada um dos argentinos que habitamos esta terra, criada por Deus para su gozo, temos plena consciência que estamos viviendo um tempo de tempestuosas expectativas. Los días comunes han quedado atrás y los que nos aguardan contienen, a la manera de semilla, los frutos de nuestra grandeza o el secreto de nuestra decadencia.
O país que teve a primeira mulher presidenta aqui na região foi a Argentina, com a Isabel Perón, a Isabelita, em 1974. A Isabel assumiu o lugar do marido, né, que havia falecido, o famoso Juan Domingo Perón. E ela teve o seu mandato interrompido logo em 1976, com o golpe militar. Olá, eu sou a Helena Salvador, eu sou jornalista e mestranda em Estudos Contemporâneos da América Latina, na Universidade Complutense de Madrid e na Universidade da República do Uruguai. E meu tema de pesquisa é a representação feminina nos parlamentos latino-americanos.
Olá, ouvintes do Giro! Vocês já devem ter percebido que o podcast hoje começou de uma forma um pouco diferente. E é porque a partir deste episódio, e pelos próximos que vêm pelo caminho, a gente vai fazer uma série sobre todas as presidentas latino-americanas, todas as mulheres que chegaram ao cargo máximo das nações aqui da região. E para nos acompanhar nessa conversa, a gente convidou duas pesquisadoras que vão nos ajudar a tentar compreender o significado desses mandatos. E a primeira delas já se apresentou, é a Helena Salvador, e a segunda é a socióloga Jéssica Mello, formada pela Unifesp e hoje doutoranda pela USP, e que vai falar um pouco mais sobre a representação política na Argentina. Meu nome é Juan Ortiz e está começando agora mais um Giro Latino Cast. Para quem ainda não nos conhece, o Giro Latino é uma plataforma multimídia que fala de todos os países da América Latina. A gente tem a nossa newsletter semanal, onde chega lá todo sábado um resumo com as principais notícias, país por país, do que aconteceu na semana. A gente tem também o nosso Twitter, onde fazemos algumas coberturas um pouco mais pontuais, um pouco mais imediatas do que acontece na região. Temos o nosso Instagram, onde divulgamos bastante conteúdo também sobre a América Latina. E além disso, a gente tem ainda uma parceria com o Intercept Brasil, onde publicamos alguns vídeos sobre temas específicos da região. E se você está nos ouvindo no Spotify, a gente tem também uma playlist, que é o Giro Latino Sonideiro, uma seleção musical aí bem eclética para você ouvir no seu tempo livre só com músicas tipicamente latino-americanas. E agora sim, vamos para as presidentas! E a gente vai usar o termo presidentas e não presidentes para se referir às mulheres neste episódio, justamente para evitar essa possível confusão que possa ter quando a gente se referir a outros mandatários homens. E vocês já vão entender o porquê.
Bom, a representação feminina no legislativo é um tema super explorado pela academia, principalmente na América Latina, que é uma região chave para os estudos da aplicação de cotas de gênero na política. Porém, a representação feminina no executivo é menos tratada, mas é bastante curiosa e cheia de contradições. Primeiro, porque ter tido uma mulher presidenta não significa que o país é avançado nas pautas de gênero. O Brasil, que ocupa um dos últimos postos, né, entre os países latino-americanos em termos de representação política feminina, já elegeu uma mulher presidenta, enquanto o Uruguai, o país que tem a legislação mais avançada de gênero na região, nunca teve uma mulher presidindo o país. E se a gente for resgatar na história, essas contradições ficam ainda mais claras. As autoras que estudam representação feminina na política na América Latina, até o começo dos anos 2000, tratam do fenômeno das supermadre aqui na região. Esse fenômeno foi descrito pela primeira vez pela autora Elsa Chaney, em 1978. E nada mais é do que a ideia de que as mulheres eleitas presidentas carregam consigo uma figura maternal muito forte, principalmente porque elas foram esposas de grandes figuras políticas masculinas. né? Essa ideia de supermadre é muito problemática, porque, na verdade, as mulheres assumem a identidade através de sua relação com os homens. E isso se repete muito na América Latina, seja porque as mulheres eram ligadas através de parentesco com algum homem politicamente poderoso, ou porque elas foram indicadas por esses homens. Mas o que precisa ficar claro é que isso não significa que essas mulheres são menos preparadas, justamente por terem essa relação. A gente não pode presumir isso. Mas é importante não ignorar essa repetição de padrões.
Por isso que é importante a gente contar também um pouco da biografia de cada uma delas. No caso da Isabelita, ela nem se chamava Isabelita, na verdade. O nome oficial dela era Maria Estela Martínez Cartas, nasceu em 1931, na cidade de La Rioja, no norte argentino. Ela era de uma família de classe média baixa e, quando ela tinha aproximadamente 7 anos, o pai dela morreu e a mãe dela, que não tinha condições de sustentar a filha, mandou ela para uma família adotiva em Buenos Aires. E foi lá que ela concluiu seus estudos, aprendeu a tocar piano, fez aulas de francês e também fez aulas de dança espanhola. E foi essa paixão pela dança que ela decidiu seguir pela adolescência. Ela adotou o nome de Isabel quando ela fez a crisma católica e, a partir daí, usou esse mesmo nome em sua carreira artística também. Quando ela tinha aproximadamente 20 anos, ela se juntou a uma companhia de dança e saiu em turnê pela América Latina, visitando países como Uruguai, Colômbia, Venezuela. E lá pelos anos 55, 56, quando ela tinha entre 24 e 25 anos, a Isabelita viajou para o Panamá, onde conheceu, então, o Juan Domingo Perón, o ex-presidente argentino que estava exilado por lá. Não tem uma versão muito precisa sobre como ocorreu esse encontro dos dois. O que se sabe é que, em determinado momento, ele foi assistir uma apresentação dela, aí eles se conhecem, começam a conversar, ela começa a trabalhar para ele como assistente pessoal, e, enfim, essa relação acaba virando um romance, apesar da diferença de idade de quase 35 anos. E os dois continuam juntos. Aí eles seguem viajando pelo mundo, porque o Perón vive fugindo de possíveis atentados, né? Ele está exilado, e eles vão para a Venezuela, vão para a República Dominicana, vão para a Espanha, e quando eles estão na Espanha, lá entre os anos 1960 e 1961, é que eles decidem, então, se casar. É importante destacar que, desde o início, essa relação entre os dois não é meramente conjugal, mas também de atuação política, porque ela acompanhou ele em todo esse processo de exílio, de perseguição política que ele sofreu fora da Argentina. Tanto é que, quando eles voltam para a Argentina, ela vira a principal articuladora política dele. Ela participa de reuniões pelo país com os dirigentes peronistas e não é à toa que também é indicada como vice nas eleições de 1973. Bom, e aí o que acontece é que o Juan Domingo Perón vence as eleições novamente, depois de ficar todo esse tempo no exílio, porque ele tinha sido deposto por um golpe militar. Quando ele assume, ele governa por aproximadamente um ano, e aí o que acontece é que ele morre por um ataque cardíaco e o poder sobra na mão da Isabel Perón. Antes de entrar nos detalhes do governo da Isabelita, é inevitável a gente falar de uma outra figura política muito importante na Argentina, que foi a Evita Perón. A Evita que pressionou o Congresso argentino para que aprovasse uma lei de sufrágio que incluísse as mulheres para que elas pudessem não apenas votar, mas também ser eleitas. E, dessa forma, conseguiu abrir caminho para que a Isabelita pudesse assumir a presidência depois da morte do Perón. E a Evita foi a segunda esposa do Juan Domingo Perón. Então rola uma comparação constante entre as duas, entre a Evita, a mais carismática, querida pelo povo, e a Isabelita, que é a mais conservadora e rechaçada também por muitos movimentos peronistas. E para falar um pouco mais sobre essa dicotomia, essa comparação entre as duas, e quem foi de fato Evita Perón, a gente convidou a socióloga Jéssica Mello, que pesquisou bastante esse assunto ao longo de seus estudos.
Eva Perón, ela era uma atriz, radialista, ela tinha essa veia artística muito forte, acabou conhecendo o Juan Perón enquanto ele ainda era general e vice-presidente. Logo em seguida, Perón acaba se elegendo como presidente, eles se casam muito rapidamente e ela acaba se destacando em seu papel de primeira-dama, se tornando uma figura caridosa, de assistência social e sempre amparando a classe trabalhadora, que ela vai chamar carinhosamente de descamisados. Os movimentos feministas usavam um discurso de necessidade de emancipação feminina, trazendo muitos resquícios de uma participação sindicalista, uma participação dessas classes trabalhadoras, de partidos originários, né, de partidos de centro e partidos de esquerda, ao passo que a Evita defendia as mulheres na política como se fossem uma espécie de mães, para exercer uma ética do cuidado, levando uma moral feminina, ressaltando sempre trejeitos de feminilidade. Então não era um discurso emancipatório, né? Poderia até ser lido, como interpretei ainda no meu TCC, como um discurso antifeminista. Em 52, aos 33 anos, a Evita vai morrer precocemente, vítima de um câncer de útero. O seu funeral durou 14 dias, Perón tinha acabado de ser reeleito, né? E ela era também, além de primeira-dama, a líder do Partido Peronista Feminino e acabou sendo inspiração para diversas mulheres também do Partido Peronista Feminino que se elegessem. Então aqui vale pensar na das instituições matrimoniais, né, que são tão emblemáticas na vida política argentina. A gente pode pensar aqui em alguns casais muito famosos, que são, por exemplo, Encarnación Nesecura e Juan Manuel de Rosas. Depois a gente vai para os líderes peronistas, né? A Isabelita e o Juan novamente, a Hilda Duhalde e Eduardo Duhalde, Cristina Fernandes de Kirchner, Néstor Kirchner. E quando a gente pensa tanto na Isabelita quanto na Evita, de acordo com o Capelato, né, uma historiadora brasileira muito relevante para esses estudos, a Capelato vai falar que as duas tiveram dificuldades para serem apreendidas fora desse rol marital com o qual elas ingressaram na vida pública, né, por meio desse comando duplo. No caso da Evita, ainda que ela não exercesse nenhum tipo de posição eletiva, né, nenhum cargo formal, mas ela tinha um cargo muito importante, né, nessa liderança carismática, nessa construção de políticas populistas bastante características do governo peronista.
Quando Isabel Perón assume em 1974, ela está no meio da fogueira, é um contexto de guerra fria, crise do petróleo, alas mais radicais do próprio peronismo começam a fazer oposição a ela, e mesmo no governo anterior do Juan Domingo Perón, já tinha rolado uma espécie de guinada um pouco mais conservadora, mais à direita, por parte do governo, que começa, de alguma forma, a combater as guerrilhas mais extremistas. Uma dessas guerrilhas, que vai ser uma das principais opositoras da esquerda ao governo da Isabelita Perón, são os Montoneros, um grupo guerrilheiro de orientação marxista. E bom, a Isabelita começa a tomar pedrada de tudo que é lado, e para combater em todas essas frentes, a Isabel Perón vai recorrer a um ministro, que é o López Rega, que é um ministro de bem-estar social, mas que é praticamente um primeiro-ministro, e é ele quem vai organizar uma série de guerrilhas paramilitares para combater as guerrilhas marxistas. E é por esse motivo, essa guinada direita, a ultradireita, que boa parte do movimento peronista vai renegar a figura de Isabel Perón. Isabel, que inclusive foi aliada dos militares enquanto combatia os extremistas marxistas, depois os próprios militares a depuseram, a tiraram do poder, instauraram a última ditadura militar argentina, que deixou entre mortos e desaparecidos cerca de 30 mil vítimas. Logo que foi destituída, a Isabel ficou presa durante 5 anos e depois ficou isolada, nunca mais voltou a participar ativamente da vida política argentina.
No desfalleceré, no desfalleceré. Les pido, compañeros y compañeras, y pido también desde esta tribuna a todos los argentinos que me ayuden a servirlos y a servir mejor a esta tierra y a sus ilimitadas posibilidades.
Vamos dar uma pausa agora, descansar as pernas, e enquanto isso, deixa eu contar algo para vocês. Quem ainda não nos conhece, vai ficar sabendo agora, o Giro Latino Cast faz parte da Rádio Guarda-Chuva, a primeira rede de podcasts exclusivamente jornalísticos do Brasil. E um desses podcasts muito queridos, muito amados, é o Budejo, um podcast que traz sempre um olhar do Cariri cearense sobre assuntos do momento. E o último episódio foi sobre as eleições em Fortaleza, que teve agora como vencedor José Sarto, do PDT. Então, escutem lá para entender o que representa exatamente essa eleição, quem é o José Sarto e o que dá para esperar do próximo governo dele. Agora vamos para a nossa segunda presidenta latino-americana. Ela que tinha um perfil bem diferente da Isabel Perón, era filha de pai alemão com mãe boliviana, estudou contabilidade, foi jogadora de tênis e lá pelas tantas resolveu entrar na política como militante revolucionária. Depois conseguiu ser eleita deputada e foi escalando até chegar à presidência da Câmara na Bolívia. Mas quem vai contar melhor essa história não sou eu, é a Helena.
É curioso que a segunda presidenta da América Latina também foi tirada do poder por um golpe. Foi na Bolívia, com a Lídia Geller. Apesar disso, tanto a Isabelita quanto a Lídia Geller têm um perfil bastante diferente. No caso da Lídia Geller, na Bolívia, e, ironicamente, da Jeanine Añez, né, mais recentemente, também na Bolívia, elas não tinham ligações diretas com políticos homens. E o poder caiu na mão delas, né, por uma série de processos políticos em momentos de grave crise no país. E a história da Lídia Geller é curiosa. Ela foi uma líder socialista e entrou na política apoiada pelos movimentos sociais. Nas eleições de 1979, na Bolívia, nenhum dos candidatos à presidência atingiu os 50% dos votos necessários para a eleição. E já havia um burburinho de golpe militar no país. Então, os líderes militares resolveram dar o poder para Lídia, que era presidente da Câmara, para acalmar a população. E um ano depois, o golpe foi de fato consumado. Inclusive liderado pelo general Tejada, que era primo da Lídia. E ela foi exilada e passou uma boa parte da vida na França, depois voltou para a Bolívia e foi diplomata na Colômbia e na Venezuela. De qualquer forma, o que é importante notar é que ela não chegou no poder através de vias democráticas, mas também não foi indicada diretamente por nenhum personagem homem.
Esta vez se está viendo que los problemas han salido a flote, pero al mismo tiempo yo creo que durante estos 4 meses que estoy llevando el país como presidente de la República, encuentro que está comprendiendo poco a poco que es necesario mantener y consolidar el proceso democrático en el país.
Mas voltando para a contradição que a gente falou no começo, a Argentina e a Bolívia são 2 países muito simbólicos e é bastante significativo que eles tenham sido os 2 primeiros países da América Latina a terem mulheres na presidência. Os 2 países hoje operam com a lógica de paridade nos seus parlamentos. Então, a Bolívia, desde 2009, tem 50% das cadeiras do parlamento ocupadas por mulheres. E a Argentina, desde o ano passado, de 2019, tem 50% das cadeiras reservadas para mulheres no parlamento, mas conta com uma ocupação de pouco mais de 30%, o que é um índice considerado alto aqui para a região. Só que esses 2 países não têm uma legislação avançada em termos de gênero, como outros países, que têm menos mulheres nos parlamentos, apresentam. A Argentina, mesmo já tendo tido 2 mulheres presidentas, tendo sido o primeiro país do mundo a ter uma presidenta e o primeiro país do mundo a instalar cotas de gênero na política, pena para aprovar a lei de aborto no país. ou outras leis de gênero menos polêmicas, como o sistema de cuidados, que em outros países como a Colômbia e o Uruguai já existe, né? Na Bolívia, a mesma coisa. Duas mulheres já ocuparam a presidência, o parlamento é majoritariamente feminino, mas ainda assim, até 2019, a Bolívia era o país com mais feminicídios na América Latina, né? Ou seja, ter tido mulheres presidentes não torna o país mais suscetível à aprovação de pautas com temas de gênero.
Ainda tem muita coisa para avançar e essa luta por mais espaço, por mais representação política das mulheres é algo que vai aparecer bastante também nos próximos episódios deste podcast, principalmente quando a gente for falar das mulheres eleitas presidentas. Então, fique ligado aí nos próximos episódios que tenho certeza que vocês vão gostar. O Giro Latino Cast de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou desse episódio e dos outros que a gente fez, compartilha com seus amigos, colegas, familiares, enfim, todo mundo para ouvir junto também. E se você realmente gosta de tudo que a gente produz sobre a América Latina, considere participar da nossa campanha do Catarse, catarse.me/girolatino. A sua doação pode nos fazer crescer ainda mais e trazer conteúdos ainda melhores sobre a América Latina. Por hoje é só. A gente vai ficando por aqui. Fuerte abraço e hasta la próxima.